Ese año recibió por primera vez un premio por su obra creativa, o primer premio de la Cámara Argentina del Libro, por sus ilustraciones del libro Juvenilia, de Miguel Cané, uno de los grandes clásicos de la literatura argentina del siglo XIX. Entretanto, en ese mismo año, Caribe realiza otra importantísima contribución para la literatura y la integración argentino-brasilera en su traducción al español de Macumaima, de Mario de Andrade. También en los años 40 se aproxima de la literatura clásica universal e ilustra Amores de Juventud de Giacomo Casanova, las poesías completas de Walt Whitman y A Cabana do Pai Tomás de Harriet Beecher Stowe. En la misma línea, en 1945, ilustra una edición de lujo de Robinson Crusoe, traducida nada más y nada menos que por Julio Cortázar. Julio Cortázar, uno de los más famosos escritores argentinos del siglo XX. No quería dejar de mencionar todas esas obras, porque todos saben que en los años 70 Caribe fue uno de los principales ilustradores de las ediciones brasileras de varias obras del colombiano Gabriel García Márquez. Por ejemplo, Ninguém Escreve o Coronel, Cem Años de Solidão, o increíble y triste historia de Cándida Hereneida y su avó desalmada, y también A Casa Verde, del último premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, o cual apoya nuestra visión de Caribe como integrador de culturas latinoamericanas. Mas la verdad es que esa faceta de obra de Caribe comenzó en Argentina en los años 40, inclusive en el año 1948 llegó a editar su primer libro, Actus, una combinación de textos e ilustraciones publicada por la editora Botella al Mar de Buenos Aires. Es como hablar de Caribe, de la literatura, sin mencionar su intensa amistad con Jorge Amado. Después de todo, Caribe llegó a Bahía y se apasionó por él, en grande parte gracias a que antes de conocer la ciudad físicamente ya había visitado Bahía, por favor, había visitado Bahía espiritualmente leyendo Jubiaba, de Jorge Amado, romance que no dejó de ilustrar como otros libros del mismo autor. O Gato Malhado y Andorinha Siná, A Historia de Amor, O Sumiso da Santa, Una Historia Feticiaria, y muy especialmente A Morte y Morto de Crianzas, Berro de Agua. Y digo muy especialmente porque aquí aproveito para recordar otros dos talentos de ese artista multifacetado, puesto que en 1980 diseñó el vestuario y escenografía para que el ballet Quincas Berro de Agua, presentado en el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Experiencia esa de figurista y escenógrafo que repite en 1985 con La Bohème en el Teatro Castro Alves. Tan estreita fue su relación con Jorge Amado y con la Bahía, que en 1966 escribe en coautoría en Bahía, Boa Terra, Bahía, que fue publicada por la editora Imagen do Río de Janeiro. Jorge Amado se refiere a Caribe como un extraordinario ejemplo en su arte que recrea la realidad del país y la vida popular que conoció como pocos por tenerla vivido como ningún. Y también lo define como alguien que todo feito de engaños, confusiones, historias absurdas, aparentes contradicciones y al mismo tiempo es la propia simplicidad. Como todos se lembrarán, el libro de Jorge Amado sobre Caribe se titula O Capitá Caribe. Es justamente esa palabra, capeta, esa forma de ser un diabinho pícaro y divertido, me faz lembrar una anécdota bien contada por mi amigo Ricardo de Ángeles, con el cual gustaría encerrar mi presentación. Cuando Caribe era muy joven, en las reuniones familiares en Argentina se contaban cuentos de terror que sus primas escuchaban extasiadas. Él ficaba bien tranquilo, segurando secretamente pedazos de hielo en sus manos. Esperaba un momento del clímax de la narración Então, quando suas primas estavam concentradas no relato, segurava ele as pernas com as mãos geladas, dando-lhes um susto tremendo. Ainda são famosos na família os gritos de terror das que as garotas proferiam. Muito obrigado.
Nós que agradecemos aqui o relato do embaixador da Argentina no Brasil, e como ele disse, hoje comemorando os 201 anos da pátria irmã, mercosulina também, e para nós é importante esse relato que mostra a necessidade da integração latino-americana e quão importante é a cultura nessa integração. Eu tenho dito sempre, embaixador, eu faço parte do Parlamento do Mercosul, e tenho dito sempre que a integração não se dará apenas por motivos econômicos e comerciais, mas se dará efetivamente quando a cultura, a gastronomia, a literatura, a educação fluírem entre os nossos países. Aí sim nós vamos ter uma integração real dos povos latino-americanos. E quero que, já que o embaixador mencionou, e também quero informar a todos, que o senador Roberto Requião, que preside essa comissão da qual eu sou vice-presidente, está hoje no Uruguai, numa missão oficial, e, portanto, não pôde estar aqui conosco nessa reunião. Também está fazendo integração latino-americana. Passo a palavra com carinho especial a Solange Pernabó, agradecendo a presença da família, da senhora, sua mãe, e dizer da alegria de nós estarmos hoje aqui homenageando o Caribé. Com a palavra.
Bom, saúdo a todos da mesa e os presentes. E devo dizer que estou emocionada e com frio, então isso me faz tremer um pouquinho. Eu devia ter trazido um xale aqui e tal. Então, já a doutora Maria Célia e o embaixador já um pouco introduziram a importância de meu pai, no caso dela, para a educação e cultura baianas, e no caso do embaixador, falando um pouco anedotas. Quer dizer, eu já virei aqui, já estou portunholando, né? Não é anedota, é anedota, né? Então, anedotas da fase argentina da vida de meu pai. Então, eu falo fase argentina, um pouco vou pegar esse gancho, porque meu pai... Ah, e esqueci de saudar a principal pessoa aqui, que é a senadora Lídice da Mata, que foi a pessoa que organizou esta homenagem a meu pai, a quem eu agradeço muito, que teve a ideia de fazê-la, né? Então, não podia deixar de falar dela, que muito inteligentemente está aí de xale, de cachecol e aquela coisa toda. Baiana do frio, pois é. Então, vamos falar então um pouco de meu pai. Então, o que é que acontece? Meu pai, eu quero falar da chegada de meu pai à Bahia e porque o centenário de meu pai tem sido celebrado não só na Bahia, como no Brasil, inclusive de forma espontânea, como a senhora Maria Célia comentou, de vários museus. Além disso, nós tivemos uma medalha feita pela Casa da Moeda. Ainda antes dos 100 anos, o presidente Lula deu a ele a medalha como comendador da Ordem do Rio Branco pós-mortem. Ele já tinha várias comendas, tanto pela Bahia como pelo Brasil, Rio, outros estados. Então, meu pai nasceu de família, o pai dele era italiano e a mãe brasileira, mas meu avô era uma pessoa muito aventureira, esteve em vários países. Então, o irmão mais velho era do Mato Grosso, as duas seguintes paraguaias, e os dois seguintes nasceram na Argentina. Por aí você vê que eu já era o Mercosul, né? Já estava pensado já por meu avô. Então, e meu pai saiu da Argentina, nasceu em Lanús, saiu com 6 meses de idade, né? E foi morar na Itália, terra do meu avô. Portanto, meu pai, o primeiro idioma de meu pai foi o italiano. Ele aprendeu a ler e escrever em italiano e viveu os primeiros 9 anos da vida dele lá. E onde ele viveu em Gênova e viveu em Roma. Então, ele teve em Fivisano, que era a aldeia de meu avô, que é na Toscana, ele passava grandes períodos também com os avós e tal. Então, meu pai, isso foi o primeiro idioma que meu pai aprendeu. Foi aqui, temos até uma amiga italiana, Patrícia Giancotti, que sabe como ele falava bem o italiano. E tivemos, há poucos dias, uma homenagem na Faculdade de Letras da Bahia, o que aqui Caribé tinha de italiano, né? Então, aí onde os alunos da universidade, da UFBA, lá falaram sobre isso. Então, ele tinha, o que é que ele tinha? Além do idioma, que é imprescindível, ele tinha metade dos genes, que o pai era italiano, e tinha também a cultura que ele aprendeu desde pequeno, né, morando em Roma e tudo, toda a questão da arte que é visível na cidade. Né, quer dizer, mesmo que ele não fosse uma pessoa interessada nisso, você vê sem querer, né, na cidade de Roma e de Gênova. Então, meu avô, quando meu pai tinha 9 anos, meu pai era o caçula, eles vieram morar no Brasil, precisamente no Rio de Janeiro. Então, o segundo idioma de meu pai foi o português. Então, ele cursou, passou a adolescência e aprendeu, começou a trabalhar com 13 anos de idade, primeiro auxiliando numa farmácia, depois em vários outros trabalhos, e depois fazendo... Meu tio Arnaldo, mais velho, tinha um ateliê de cerâmica, e ele foi ajudar meu tio. Começou aí o seu trabalho em artes plásticas. E viveu no Rio toda a adolescência, então todas as brincadeiras, as músicas, primeiras namoradas e tal, e a primeira juventude ele viveu no Rio de Janeiro. E, portanto, seu segundo idioma foi o português, tanto escrito como falado. Daí, só aos 20 anos, ele conheceu a terra onde nasceu. Né? Que ele já, por questões familiares, já como todos já tinham morado na Argentina e tal, ele sabia falar espanhol também. Então, na Argentina, ele teve o início, já trabalhava, já tinha feito belas artes aqui na Bahia, no Brasil, e começou, já chegou trabalhando, até porque o que eles achavam que ia ser um grande progresso de vida, na verdade, foi na época que teve aquela grande depressão, que nos anos 30, né, que todo mundo se suicidando, aquela coisa toda. Então, na verdade, eles tiveram que partir para fazer cartaz, hoje se imprime, naquela época, os três irmãos e muitos outros artistas e operários faziam os grandes cartazes na rua à mão, né? E começaram, no início foi muito difícil, depois todos se empregaram como jornalistas. E meu pai ficou a vida inteira, toda essa época, ele querendo ver o que é que ia fazer da vida dele, qual seria o seu caminho de expressão. Ele, no jornalismo, naquela época, ele trabalhava como ilustrador, que é uma coisa que quase não existe mais hoje em jornalismo, por causa do... Quer dizer, existe, mas hoje é computador, não é o desenho em si. Naquela época, o artista, por exemplo, tinha um crime, ia lá e tinha que desenhar o morto, enfim, né? Todas aquelas coisas. Então, meu pai fazia charge e fazia isso, e, ao mesmo tempo, desenhava outras coisas e pintava, porque toda a família era família de artistas, os amigos também. E ele sempre teve uma grande nostalgia do Brasil, não que ele não gostasse da Argentina, que ele gostava muito da Argentina, tinha muitos amigos e tudo, mas tinha aquela nostalgia e vivia sempre cercado de brasileiros. Ele procurava brasileiros lá na Argentina, falava sozinho em português para não esquecer, para não esquecer o idioma, né? Porque até por ser parecido é difícil não perder. Então, ele, nessa busca, na época da juventude dele, era a época em que todos, na Argentina, que era naquela época muito próspera, né? Era a época onde se, na França se dizia riche comme un argentin, né? Que é assim, rico como um argentino. O argentino viajava para a Europa. Por exemplo, a loja Harrods da Argentina era maior do que a de Londres, né? O argentino não ia para a Europa para comprar O argentino ia para a Europa para ver cultura, para ver coisas, para ver museus, essas coisas. O argentino achava os próprios restaurantes melhores do que os europeus. Tinha argentino que viajava com a própria vaca para não perder, não perder, digamos, a qualidade do leite e tal, aquela coisa toda. Mas isso, enfim, mudou muito, né? Então, meu pai, tendo morado no Brasil, que na época era um país muito mais pobre, né? A palavra é, eu não sei a palavra politicamente correta para isso, mas o país tinha mais dificuldades. Ele participava muito de toda a vida intelectual da Argentina. E era a época em que, na Argentina e talvez no mundo todo, todos se voltavam para o que se fazia na Europa, né? E, com isso, era o abstracionismo, esse tipo de coisa, porque meu pai é, na verdade, mais moço do que Picasso e esses outros. Então, toda essa coisa de cubismo, tudo isso já era anterior, né? Então, era mais a coisa entre o abstrato e essa coisa toda. Então, meu pai, ele se sentia... Ele achava toda aquela discussão daquela época de arte um pouco distanciada das pessoas, né? E um pouco, e isso pela vivência dele no Brasil também, né? Uma coisa muito intelectualizada e tal. E ele então traçou um caminho que na época ele ainda não sabia, ele foi traçando, né? Que foi o da, como ele dizia, América do Sul, né? Então, o que é que ele queria pintar? Ele queria uma expressão, queria uma pintura sem ismos, né? Assim, sem ismos, entre aspas. Se reuniu com outros amigos pintores, Luiz Preti, lá na Argentina, Gertrude Schale, que era uma austríaca que foi morar na Argentina na época. Os argentinos não é só os argentinos não pintavam naquela época, por exemplo, a coisa do suburbana, aquela coisa toda. E Gertrude Schale foi morar no subúrbio, veio da Áustria, foi morar lá, ficou amiga de meu pai. Luiz Preti, outro pintor de Buenos Aires, também grande amigo do meu pai. Raul Brier, outro, e Carlos Lugo. Esses cinco amigos, que aos quais depois se juntou Manuel Castilla, que é um poeta de Salta, terra de minha mãe, que é o norte da Argentina, bem diferente de Buenos Aires, né? Esse grupo alugou numa cabeça de porco, que é um cortiço, né? Um ateliê, para tentar fazer essa tal pintura sem ismos e que retratasse as coisas da América, né? Do Sul. Sempre a América do Sul. Então, meu pai tinha esse caminho de América do Sul, índio, negro, de pintar essas coisas. As primeiras influências dele foi o pintor Figari, uruguaio, né, que retratava os negros do Uruguai, né, porque nenhum pintor da Argentina, se é que havia negros, os pintava na Argentina. E Figari foi uma importante influência. Entre os europeus, Modigliani, Gros, Van Gogh e tal, mas principalmente a arte pré-colombiana, as coisas, a cerâmica peruana, os tecidos de todos esses lugares, bolivianos e de outros lugares também, que depois de estarem enterrados 400 anos, se tiravam e com aquelas tintas naturais continuavam ainda com suas cores originais. E a coisa mesmo da pintura rupestre. Ele, então, seguindo esse caminho, viajou muito pela América do Sul. Ele foi à Bolívia, ele atravessou a Cordilheira dos Andes a cavalo, inclusive, que não é fácil. Ele morou com os índios, foi morar com os índios, isso quando não se falava, né, de nada disso, de morar com os índios. Ele já morou lá no Chaco Saltenho, com os índios. Fez a viagem do calendário do Oiapoque ao Chuí, foi de lá de cima de essa região que agora é fronteira com a Bolívia, eu me esqueci o nome da cidade, até todo o sul do Brasil, passando por São Francisco e aquela coisa toda. Então, ele já tinha esse caminho, já era uma coisa que ele procurava. Ele se embrenhava mesmo na selva para pintar, ia com os amigos e aquela coisa toda. Até que um dia, ele, trabalhando num jornal, estava um jornal maravilhoso que se inaugurou lá no, na Argentina, maravilhoso, porque meu pai, que já trabalhara em outros, dizia que os jornais geralmente eram lugares com... É, que sempre as sedes eram endividadas, todo mundo aquela coisa, e aquele jornal muito ativo, mas com muitas dívidas, muitos problemas. E esse inaugurou assim, sede própria, de ótimo nível, máquinas de primeira linha, tudo, e salários maravilhosos. E eles três irmãos foram empregados nesse jornal. Quando eles foram empregados com esse salário